Jornal Bandeirantes. Agora, Jornal Gente. Bandeirantes. Apresentação, Sérgio Stock. Bom dia, 9:01, estamos começando o Jornal Gente pela Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, nesta quarta-feira, 28 de junho, chegando ao final, primeiro semestre de 2023, agora a temperatura 19 graus e 7 décimos, numa manhã de cor cinza, céu nublado, mudança no tempo anunciada para hoje, depois deste inverno quente que nós estamos tendo nos primeiros dias, com temperaturas perto dos 30 graus, agora vem a mudança no tempo a partir de hoje com chuva e a perspectiva de uma redução da temperatura, fazendo inverno para valer, já que no calendário, pelo menos, é inverno. Jornal Gente, a partir de agora até às 11 horas da manhã, comigo, Sérgio Stock, toda a equipe de reportagem, os colunistas da Rádio Bandeirantes, levando para você a informação, análise e a projeção dos fatos. Ao meu lado, Fabiano Brasil, companheiro aqui que está sempre conosco no 60 Minutos à Noite, e eu agora de manhã também aqui no Jornal Gente. Seja bem-vindo, uma honra, primeira vez que estou no microfone junto com o Fabiano Brasil. Muito
prazer, Fabiano. Sérgio. Bom dia, bem-vindo. Sérgio. Uma honra para mim, falei nos corredores ali, que honra, né? Porque a gente conhece há bastante tempo, né, Sérgio? Mas é pela primeira vez que a gente vai...
falar a longa data,
é, né?
Que não revela a idade.
Mas é a primeira vez que nós vamos interagir, né, aqui no microfone aí da Bandeirantes. Uma honra muito grande, sou admirador do teu trabalho e estar aqui no Jornal Gente ao teu lado é uma honra, como é uma honra estar com Osíris, enfim, com o Macalossi ainda não tive a oportunidade, mas é uma honra sempre estar contigo.
Está curtindo os últimos dias de férias, já está voltando em seguida.
E boas férias, depois eu quero saber detalhes, né, das
minhas
férias.
Que conte tudo.
Mas uma honra estar contigo aqui, viu, Sérgio, e essa temperatura ontem, no 60 Minutos, eram 9 da noite, temperatura de 22 graus, eu até brinquei, olha, por mim poderia ficar sempre assim.
Ah, poderia.
E 22 graus estaria ótimo sempre, mas a gente sabe que vem frio por aí, né?
Não, e a gente gosta da temperatura, ela é agradável, mas tem uma umidade terrível no ar. E essa oscilação de temperatura fez 26, 27, no meio do dia, depois cai para 10, essa diferença é muito ruim para a saúde.
Exato.
Os hospitais estão lotados, as emergências estão lotadas. Ontem a gente ouviu aqui o secretário municipal da saúde, Fernando Ritter, as UPAs estão lotadas, 300%+ acima da capacidade, então isso é muito ruim para a saúde. Seria bom, né? O ideal seria um frio seco.
Exato.
Aí sim, aí nós temos uma sensação térmica de agradável, de frio, mas não tão com essa umidade tão ruim. Eu não sei na tua casa, mas na minha é piso molhado, é parede escorrendo água.
Os vidros ficam muito...
Os vidros umedecidos, tudo, né? E a gente respirando esse volume de água aí, claro que em algum momento dá problema de saúde.
E pra gente que trabalha com a voz ainda...
É muito ruim.
Eu fiquei dia desses aí, a garganta ficou naquela, né, naquela ranhura que é tão ruim, né, da gente trabalhar.
Incomodando o tempo todo.
Ficar arranhando, né? Mas a gente segue firme.
Vamos lá.
Muita água.
Muita água, muito cuidado, sono bom, né, para recuperar a voz, tudo isso é necessário. 9:05, Jornal Gente para Unimed. Aqui tem Unimed, aqui tem vida. Médico, solicite seu registro especialista gratuitamente até 31 de julho. Cremers, em defesa da boa medicina. E Sindbancários, diga sim para quem defende você. Em 45 anos de existência, a DURG Sindical participa ativamente das lutas sociais na defesa da educação pública, dos direitos dos professores e dos demais trabalhadores da educação. Professores unidos pela reconstrução do país. A DURG Sindical, há 45 anos lutando pela educação e a democracia no Brasil. 9:05, a gente estava falando aí do tempo, sempre tem uma neblina, sempre tem uma visibilidade mais baixa. Vamos ver como é que está o trânsito, então, neste começo de manhã.
Serviço Bandeirantes. Trânsito.
Josh Bittencourt.
Ainda acha que ir de carro para o aeroporto Salgado Filho é caro? É porque não conhece o Estapar Reserva. Pacote de até 5 diárias a partir de R$ 94,60. Reserve sua vaga no site ou app Estapar. Muito bom dia, Sérgio, Fabiano, a todos que nos acompanham.
Bom dia.
No Jornal Gente, nessa quarta-feira. Movimentação intensa nos principais acessos à capital, destacando a região do aeroporto na saída da BR-116, que tem movimento intenso nesse horário para quem deixa o Vale dos Sinos em direção a Porto Alegre, também Freeway Castelo Branco a partir da Nova Ponte do Guaíba e no Centro Histórico também, a Avenida Mauá, com trânsito mais lento em direção ao Gasômetro e o Túnel da Conceição, no sentido bairro, pegando a Sarmento Leite. Ainda acha que ir de carro para o aeroporto Salgado Filho é caro? É porque não conhece o Estapar Reserva. Pacote de até 5 diárias a partir de R$ 94,60. Reserve sua vaga no site ou app Estapar. Sérgio.
Obrigado, Josh. Agora 19 graus e 7 décimos. A temperatura em Porto Alegre, neste momento, para Kia Stonic, o primeiro híbrido disponível à pronta entrega na Sun Motors e Rede de Saúde da Divina Providência. Excelência e soluções completas em saúde e bem-estar. 9 horas e 7 minutos, a hora certa para CDL Porto Alegre, sempre em movimento. E Bourbon Shopping tem muito de você. Vamos à Conexão Brasília.
E agora, no Jornal Gente, Conexão Brasília, com Rodrigo Orengo.
A Conexão Brasília para Cindy Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio. E Master Hotéis, acesse www.masterhotels.com.br ou ligue 0800 000 2766. Bom dia, Rodrigo Orengo.
Bom dia a todos. E o processo caminha e caminha seguindo todo o rito e o roteiro no Tribunal Superior Eleitoral, né? Por quê? Porque tivemos ontem o voto do relator Benedito Gonçalves, um voto aí de mais de 3 horas, já esperado. E o mais importante, né? Quando o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, encerrou o dia de julgamento, ele chegou para Raul Araújo, o próximo ministro a votar, na ação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, contra a chapa de Bolsonaro, se ele votaria naquele dia, ontem, ou se esperaria quinta-feira. E o ministro respondeu que votaria na quinta-feira. Por que isso é importante? Porque isso dilui um pouco aquela esperança do ex-presidente Jair Bolsonaro, dos aliados dele, de uma interrupção, de uma paralisia aí para pedido de vista, né? E uma paralisia por 30 até 60 dias. Como o ministro já indicou que vota na quinta-feira, o processo vai seguir e está seguindo esse roteiro. Então, na quinta-feira, já deveremos ter um veredito com o voto dos outros 6 ministros, né? Isso pode mudar? Claro. Agora, o que se espera aqui em Brasília é uma conclusão, um desfecho desse julgamento, sem uma interrupção maior de pedido de vista. Por que essa expectativa se formou? Porque o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, em entrevistas, sinalizou que esperava que algum ministro travasse esse julgamento, né? E apontou, por exemplo, para Raul Araújo. Disse que é um ministro que se atém muito à lei, tinha uma expectativa dos aliados do ex-presidente de uma interrupção, mas o processo está caminhando e se algum ministro pedir vista neste momento, o clima no tribunal vai ficar muito ruim, porque todo o roteiro já foi estabelecido. Esse é um processo desgastante que envolve toda a estrutura do Tribunal Superior Eleitoral e o que se espera realmente é que esse roteiro seja cumprido. Agora, qual é o prognóstico, a tendência para o ex-presidente Jair Bolsonaro? Muito ruim. Até os aliados mais próximos do presidente não acreditam mais em uma vitória do ex-presidente. Torcem para ter pelo menos uma votação dividida. E mesmo assim é difícil. O que se espera aqui no tribunal, é sempre difícil fazer prognósticos para decisões de ministros, mas após o voto do relator, se espera uma derrota significativa para o ex-presidente. Ele poderia até ir ao Supremo Tribunal Federal apresentar recurso. Mas tem que lembrar sempre que o TSE tem 3 ministros da Suprema Corte que compõem o tribunal. Então é difícil, é realmente algo muito delicado para o ex-presidente. Tanto que no cenário político, o próprio partido do presidente e aliados fazem o seguinte, já prevêem um cenário sem o ex-presidente contando com ele como cabo eleitoral. E é claro que o apoiamento do ex-presidente, que tem muito capital político, pode ser decisivo nas próximas eleições, mesmo com ele fora do jogo político-eleitoral e sem os direitos políticos, Então, tudo isso já é levado em consideração, o que mostra que a perspectiva, o cenário para o ex-presidente não é positivo. O cenário não é positivo, mas a defesa do ex-presidente, claro que vai lutar aí até o último momento para que ele mantenha os direitos políticos. Agora, o que a gente tem é o primeiro dia de sessão. com todo o processo sendo cumprido, com a apresentação do relatório, também com advogados de defesa, acusação, Ministério Público que pede a perda dos direitos políticos. Depois, ontem tivemos a apresentação do relatório, o voto do relator, né, e um voto muito duro pela perda dos direitos políticos, falando em que o presidente usou mentiras, né, fake news, ao reunir embaixadores, né, e expor o processo eleitoral brasileiro ao mundo com, segundo o ministro, né, uma teoria conspiracionista. Foi essa a expressão usada pelo ministro e, por isso, na avaliação de Benedito Gonçalves, Jair Bolsonaro precisa perder os direitos políticos, né? Agora, quinta-feira, aí sim que se espera é a votação aí de 6 ministros concluindo o julgamento. A sessão começa às 9 horas na quinta, amanhã, e a gente vai acompanhar. Um grande abraço, até mais.
Um abraço, Orengo. Orengo falou aqui para Master Hotéis. O maior Kids Club da Serra Gaúcha está no Master Hotéis. Temperaturas baixas e tarifas mais baixas nos hotéis Master. Fique 4 dias e pague apenas 3 em Porto Alegre, Gramado e Curitiba. Garanta até 25% em toda a sua estadia. 25% de desconto. Promoção por tempo limitado. Acesse www.masterhotéis.com.br, escolha o seu hotel e faça a sua reserva. Dúvidas? Ligue para a nossa equipe de reservas no 0800-000-2766. Também para Cindy Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio. 9:12, Fabiano, esse negócio do TSE, o julgamento do ex-presidente, está meio que favas contadas com o voto do relator, me parece isso, a não ser que Nunes Marques peça vistas, né?
É a única forma de
adiar, na verdade.
De adiar, porque, como bem você falou, favas contadas, inclusive o próprio PL e o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro já espera, né, essa punição. E interessante que abre, né, um precedente, uma jurisprudência muito grande, e aí, obviamente, todo o cuidado por parte daqueles que estão no poder e os que não estão e que estarão se candidatando nas próximas eleições e nas próximas, uma jurisprudência de inelegibilidade também, em caso de alguma situação colocada parecida como essa que foi colocada pelo, na época, então, o presidente Jair Bolsonaro. Agora, o PL vê isso como certo, né, a cassação da possibilidade de eleição por parte do ex-presidente Jair Bolsonaro e o próprio presidente. Né, ele disse isso aqui em Porto Alegre na última semana. Então, para mim, como você bem colocou, favas contadas, né, Sérgio?
É, só a questão do julgamento mesmo, que vai ser retomado amanhã.
A oficialização, né?
É, e a não ser que haja o pedido de vistas, aí dá uma protelada, na verdade.
Mas também protela para ali na frente, obviamente, o Jair Bolsonaro não terá, né, os votos suficientes para que isso não aconteça.
Não reverte, né?
Não tem como reverter.
9:14, a reportagem da Band em Ação, chegando Juan Romero com informações. Bom dia, Juan.
Bom dia, Sérgio. Bom dia, Fabiano.
Bom dia, Juan.
Todo mundo que nos acompanha no Jornal Gente. A gente está vivendo a repercussão do anúncio do Plano Safra, divulgado ontem pelo Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil. Hoje, daqui a pouco, por volta de 10 da manhã, deve ser divulgado o Plano Safra já para os agricultores familiares, os pequenos agricultores, isso a partir das 10 horas da manhã, essas duas cerimônias no Palácio do Planalto. Mais cedo, por volta das 8, entre as 8 e as 9 da manhã, eu estive participando do programa Bom Dia Ministro, entrevista com outras rádios espalhadas pelo Brasil, uma organização da Secretaria de Comunicação do Governo Federal, para tratar justamente do Plano Safra. O ministro Carlos Fávaro esteve participando do programa. Eu fiz algumas perguntas sobre o foco do Plano Safra aqui no Rio Grande do Sul, já que a gente presenciou essa estiagem muito forte que afetou grande parte das produções dos agricultores aqui no Rio Grande do Sul. O ministro Carlos Fávaro respondeu em relação à visão que alguns setores do agro aqui do Rio Grande do Sul teve em relação aos anúncios. Muitos dos líderes dessas entidades sentiram falta de anúncios de prorrogação dos débitos desses agricultores, desses produtores que estão sofrendo ainda com os efeitos da estiagem. Eu separei aqui 3 trechos. Esse primeiro trecho é em relação à manifestação de Carlos Fávaro da simples prorrogação apenas dos vencimentos desses débitos. O ministro Carlos Fávaro mostrou preocupação e disse que isso apenas como uma medida emergencial não é possível. Necessitam de outras mais medidas. Vamos ouvi-lo.
Não dá para nós fazermos uma simples prorrogação dos débitos dos produtores para o ano que vem. Nós temos que lembrar que nos últimos 4 anos o Rio Grande do Sul sofreu 3 intempéries climáticos. Não é fácil sobreviver com uma situação como essa. São resilientes, são produtores e produtores que têm a vocação de cuidar da terra e precisam da mão estendida do governo federal neste momento, e temos esse compromisso.
O ministro Carlos Fávaro também falou sobre o trabalho que ele terá junto ao Ministério da Fazenda para fazer a prorrogação por mais um período de dias dos vencimentos dessas dívidas que esses agricultores têm. Vamos conferir.
Já estamos trabalhando junto ao Ministério da Fazenda um pedido de prorrogação por 90 dias dos vencimentos das dívidas dos produtores. Por que isso? Porque em 90 dias, eles, né, com a prorrogação, eles não se tornam inadimplentes e podem já imediatamente começar a acessar os recursos do novo plano safra para comprar os insumos, planejar a sua nova safra sem nenhum risco. Olha, estou inadimplente, não consigo crédito, então tira esse temor da frente dos produtores.
Carlos Fávaro, ministro, também falou sobre o período para que esses produtores terão à disposição para realizar esse pagamento e quitar essas dívidas.
Com esses 90 dias, nós vamos estruturar um plano de recuperação dessas dívidas, que não pode ser de um ano para o outro. Vai ter, no mínimo, na minha avaliação, pelo menos 5 anos de pagamento, né? Uma carência e depois 5 anos, 5 parcelas. Então, essas são as medidas que estamos construindo e eu quero tranquilizar todos os produtores gaúchos que a atenção do governo federal agora está voltada para solucionar esse problema causado pela estiagem nos últimos anos.
Sérgio Fabiano, só para o nosso recapitular para o nosso ouvinte, esse anúncio do Plano Safra 2023-2024 vai ter 364 bilhões de reais para o apoio da produção agropecuária nacional, dos médios e também dos grandes produtores rurais até junho do próximo ano. Esse valor, Sérgio, reflete um aumento de 28% em relação ao Plano Safra 2022-2023. É o maior Plano Safra, é o maior valor disponível nesses últimos anos. Aqui no Rio Sul, o valor bruto da produção agropecuária está estimado para esse ano em 92 bilhões de reais. Esse alto valor, então, já está prevendo a grande produção que teremos neste ciclo, Sérgio.
Tá certo. Obrigado, Juan, pelas informações. O Plano Safra, anunciado ontem, e é necessário porque o agronegócio, a agropecuária, representa no Rio Grande do Sul 40% do PIB e no Brasil vem sendo a âncora principal da economia, mantendo a nossa economia de pé.
É, ontem, inclusive, nós recebemos no 60 Minutos a presença do presidente do Cláudio Bier, presidente do Sindicato das Máquinas Agrícolas do Rio Grande do Sul, e viu com bons olhos, inclusive, as conversas que teve em Brasília, ele que está em Brasília, e espera que esse investimento reflita diretamente também em mais um acréscimo em relação ao nosso agro, né? Principalmente aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul, né? O Cláudio Bier, que já há um tempo é o presidente do CIMERS, né? É outro CIMERS, não o médico.
Não, é o médico, sim, das Sindicato de Máquinas e Implementos Agrícolas.
E mostrou otimismo também, Sérgio, já pegando o link disso, para a próxima Expo Inter, né, que acontece no final de agosto, início de setembro.
Que está já pertinho, já, né, de novo. Impressionante.
Não, é uma coisa impressionante. Não, e vem agora, né, uma série de eventos, um atrás do outro. Por exemplo, a Expo Agas acontece na última semana de agosto, termina na quinta, na sexta já começa a Expo Inter. Então, uma série de eventos, um atrás do outro, e quando a gente vê, já estamos no final do ano de novo.
De novo, né? 9:20, falando em tempo voa, né? Já são 9:20, vamos conferir então os serviços, né? Aeroporto, Transurb, como é que está a situação?
Serviço Bandeirantes.
O Aeroporto Internacional Salgado Filho está aberto para pousos e decolagens, operando visualmente nesta manhã de quarta-feira. Dentre as partidas e chegadas programadas até a meia-noite, a Fraport registra 2 atrasos e nenhum cancelamento. Serviço da Transurb operando normalmente, com trens a cada 12 minutos em ambos os sentidos. Com as informações do aeroporto e da Transurb, Gilberto Echauri.
Serviço Bandeirantes. Previsão do tempo.
Temperatura agora 19:09, são 9:21. O céu está completamente encoberto, o sol está tímido, não apareceu ainda, né? Eu vi o sol só um pedacinho quando estava vindo para cá, uma nesga de céu azul e nada mais, não é?
É, eu vou quando eu abri a janela em casa, logo da manhã,
depois
7:30,
sumiu também, não é?
Depois já não vi mais o sol.
Vamos lá, vamos à previsão do tempo com a Kathleen Fontoura. Bom dia, Kathleen.
Muito bom dia, Sérgio. Bom dia a todos. Nesta quarta-feira, a previsão é de céu encoberto e chuva em grande parte do Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, o dia será de sol com muitas nuvens e podem ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas devem variar de 14 a 22 graus. No litoral, em Tramandaí, a previsão é de céu encoberto com chuva ao longo do dia. As temperaturas variam de 14 a 22 graus. Na região da fronteira, em Uruguaiana, o tempo amanheceu com chuva nesta quarta-feira. À tarde, o tempo deve seguir firme, com sol e algumas nuvens. As temperaturas devem variar de 12 a 19 graus. Na Serra Gaúcha, em Gramado, o tempo será nublado durante o dia, podendo chover à noite. As temperaturas variam de 10 a 22 graus. Da Central Band de Meteorologia, Kathleen Fontoura.
Obrigado, Kathleen. Agora 9h22, temperatura 19 graus e 9 décimos. Jornal Gente para Unimed. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Médico, solicite seu registro de especialista gratuitamente até 31 de julho. Cremers, em defesa da boa medicina. E sim de bancários, diga sim para quem defende você. 9h22.
Informação e entretenimento. Prestação de serviço sempre presente. Rádio Bandeirantes.
A obrigação do jornalista é sempre falar e mostrar a verdade. A notícia vinda de um órgão de mídia, como o Grupo Bandeirantes de Comunicação, só vai até você depois de checada.
Guilherme Macalossi, apresentador da Rádio Bandeirantes.
Infelizmente, vivemos um momento em que, no Brasil, as notícias falsas são propagadas irresponsavelmente cada vez com mais velocidade. Não acredite em tudo que chega até você. Você combate a mentira, estimulando cada vez mais o jornalismo profissional. Acompanhe as informações nos veículos da Band, seja na TV, rádio ou internet, para você ter a certeza de que aquilo que você passará adiante é real ou vai ajudar e não atrapalhar ou confundir outras pessoas. Duvide, cheque, não divulgue fake news.
Grupo Bandeirantes, respeito pelos fatos, respeito por você há 86 anos.
O parceiro de vários negócios, Kia Bongo. A oportunidade perfeita para acelerar suas entregas dentro e fora da cidade. Carregar mais de 1.800 quilos, dirigir um caminhão apenas com carteira B e levar mais dois passageiros na carona. Tudo isso você consegue com o Kia Bongo. Então não perca tempo e garanta o seu à pronta entrega na Kia Sun Motors. Avenida Ipiranga 8113 ou na Avenida Ceará 370.
Bandeirantes.
O Hospital Divina celebra 54 anos com muitos avanços e contínuo crescimento. Apoiado na dedicação dos colaboradores e na confiança dos pacientes, o Divina cumpre o seu propósito de oferecer cuidado amoroso à vida. Nosso muito obrigado a todos que ajudaram e ainda ajudam a construir a história do Divina, oferecendo atendimento humanizado e de qualidade a tantas pessoas. Hospital Divina da Divina Providência. Cuidado amoroso à vida.
Quer soluções para vender mais?
Vende Vero.
Maquininha grátis?
Vende Vero.
Melhor custo-benefício?
Vende Vero.
Aceitar todos os cartões e o Pix na mesma maquininha?
Vende Vero.
Vero, cabe no seu bolso. Vero, é mais negócio. Peça uma proposta em sejavero.com.br.
Vende Vero.
Com vocês, o hit desse inverno.
Não vou mais me segurar. Vou deixar que você se vá.
Deixe suas roupas aquecerem quem mais precisa. Participe da campanha do agasalho. Sua doação vai ajudar muita gente. Governo do Rio Grande do Sul. O futuro nos une.
Apoio Rádio Bandeirantes.
Na Unimed Porto Alegre, o cuidado com a sua vida é completo. Em parceria com a Unimed Seguros, a rede oferece uma série de serviços para cuidar de você em todos os momentos. Tem seguro de vida, residencial, responsabilidade civil, acidentes pessoais, seguro, renda e até plano de previdência privada. Contrate agora. É fácil, rápido e 100% online. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed.
Genéricos com menores preços é na Panvel. Toda semana, mais de 1000 ofertas de genéricos com descontos especiais para você cuidar da saúde de toda a família com muita economia. Não deixe de conferir hoje as ofertas imperdíveis da quarta do genérico Panvel. Nas lojas, no site, no app ou pelo Alô Panvel. Não deixe de aproveitar. Genéricos com os menores preços é na Panvel. Conte com a Panvel que fica tudo bem.
Rádio Bandeirantes. Aqui você se informa.
Quem é associado do Sindilojas Porto Alegre tem plano de saúde a partir de R$ 51,00 por mês. É o melhor custo-benefício para empresários, familiares e funcionários com os planos Unimed, CCG e Poaclin. Quer saber mais? Acesse o site sindilojaspoac.com.br. Sindilojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio.
Opa, tudo bom, guri? Tu é aquele que tá em busca de diversão, acompanha tudo que é esporte, gosta de dar palpite e ainda não te registrou na KTO. Ah, mas daí tu tá de brincadeira com a minha cara. Pô, mas como eu sou gente boa, eu tenho uma ótima pra ti. KTO.com é onde tu vai mostrar pros teus amigos que tu manja de esporte. Corre lá e te registra. KTO.com, onde a diversão acontece. Não esquece que o site é só pra maiores de 18 anos e joga com responsabilidade, tá bom, querido? Abraço.
Se importa pra você, pra você, estamos presentes.
Bandeirantes. Jornal Gente.
Nove horas 28 minutos, Jornal Gente pela Rádio Bandeirantes até às 11 horas da manhã, levando pra você a informação, análise e a projeção dos fatos. Vamos à mobilidade urbana.
Serviço Bandeirantes. Trânsito.
Jorge Bittencourt.
Savaralto Toyota, o melhor lugar. Toyota, a picape líder do segmento, te espera com taxa zero, sem residual, a pronta entrega. Venha conferir no Trânsito Escolha a Vida. Sérgio, o trânsito segue complicado ainda no acesso a Porto Alegre pela Freeway Castelo Branco a partir da nova ponte do Guaíba, mas aos poucos melhorando. Centro Histórico também com trânsito lento pela Avenida Mauá em direção ao Gasômetro, Túnel da Conceição no sentido bairro pegando a Sarmento Leite e pela região do aeroporto trânsito já normalizado na Avenida Zaida Jarro, saída da BR-116, pela trincheira da Ceará também trânsito já rodando melhor, sem congestionamento. Savaralto Toyota, o melhor lugar para o seu Toyota. A picape líder do segmento te espera com taxa zero, sem residual, a pronta entrega. Venha conferir no Trânsito Escolha a Vida. Sérgio.
Obrigado, Jorge. Agora 9h29, falando em trânsito, vamos seguir falando de veículos. O governo anunciou aqueles R$ 500 milhões de isenção do IPI, estabeleceu tabelas, faixas de descontos para que incentivasse a venda de carros novos, até para limpar um pouco os pátios das montadoras, que muitas delas estavam lotadas com dificuldade de venda. Aí tem uma série de ingredientes que acaba inibindo. É o endividamento da população, o preço dos veículos, a retomada da economia na pós-pandemia, ainda com muitos problemas, e taxa de juros, tudo isso impedindo que as vendas aumentassem, e as montadoras passaram a dar férias coletivas, segurar a produção, justamente porque não estavam tendo vendas no volume necessário para continuar no ritmo de produção. Esse valor de isenção está chegando ao final, se é que já não acabou, porque já estava em 80% na sexta-feira passada, hoje é quarta-feira, teve uma movimentação grande no fim de semana, inclusive nas concessionárias gaúchas, e a gente vai conversar agora com o presidente do Sincodiv RS, sindicato que representa as revendas de automóveis no estado, Paulo Siqueira. Bom dia, presidente, bem-vindo ao Jornal Gente.
Bom dia, Sérgio. Bom dia, Fabiano.
Bom dia.
Bom dia, os ouvintes da Bonita.
Como é que está a situação? Já atingiu-se a venda necessária para dar um novo equilíbrio para as montadoras e para as concessionárias, ou ainda está aquém?
Olha, é preciso fazer uma análise um pouco mais detida a respeito do resultado da medida provisória, uma vez que ela não apresentava desde a sua edição nenhuma surpresa com relação aos resultados que ela podia alcançar. Ela já foi delimitada inicialmente por uma questão vinculada à nacionalização, à eficiência energética, mas principalmente destinada a veículos de menor valor. Nós gestionamos muito, né, junto ao Ministério da Desenvolvimento da Indústria e Comércio, para que essas medidas, né, já que se trata de uma renúncia fiscal, vamos dizer assim, ela pudesse ter a aplicação mais democrática possível, e nesse sentido que fosse destinada especialmente para os consumidores, pessoas físicas, né, e sobretudo aqueles que estariam desejando um carro de menor valor aquisitivo, né? Então foi assim que a medida provisória foi editada, nesse sentido, e com uma limitação também, considerando uma responsabilidade aí quanto ao teto de gasto, uma responsabilidade fiscal, ela tinha, para veículos leves, ela tinha uma limitação de 500 milhões. Isso tudo projetava um volume próximo a 100 mil veículos, né, considerando uma bonificação, um desconto médio de 5 mil reais. Mas tem um outro dado importante, porque uma vez que se fale em pessoa física, nós estamos falando em 50% do mercado, já que a outra metade é consumida pelas pessoas jurídicas, e aí nesse âmbito também 30% desse volume de pessoas jurídicas é representado por grandes locadoras e outros 20% pelas demais empresas. Então já temos aí um direcionamento que se resume em 50% de um público-alvo. E como desses outros 50% de pessoas físicas, né, outra metade está abrangida por esses veículos que vão até 120 mil, o potencial de alavancagem dessa medida provisória, na verdade, recairia apenas sobre 25% das vendas. Então, sob esse ponto de vista, nós temos um sucesso estrondoso aí, porque realmente nesse público, né, nessa medida de valor, nós tivemos uma alavancagem de venda que em alguns casos chegou a 200%. Isso não foi, ou talvez não seja suficiente para que o mercado no mês de junho possa superar o mês de maio, porque maio, além de tudo, teve um dia a mais, né, e a velocidade dos licenciamentos é bem menor do que a velocidade das vendas. Então nós temos o último dia útil de junho numa sexta-feira e é bem possível que esse volume de vendas até o final da semana ainda não consiga ser registrado dentro do mês de junho. Então, sob certo ponto de vista, né, nós temos sim uma eficiência, uma eficácia muito grande aí da MP se a gente seccionar esse público para o qual ela foi direcionada. Mas, no todo, não haverá condição do mês de junho ultrapassar o mês de maio e nem proporcionar uma alavancagem de vendas como, eventualmente, alguém tenha pensado que isso pudesse acontecer.
Tudo bem, presidente? Muito bom dia, o Fabiano Brasil.
Tudo bem, Fabiano.
Na última vez que conversamos, se cogitava uma nova injeção de valores para que essa campanha conseguisse, né, esse apoio, esse subsídio por parte do governo, seguisse por mais tempo ou num valor ainda maior. Ainda se espera uma, se não ampliação de tempo, já que mais de 80% já foi consumido pelos brasileiros, mas se espera uma ampliação desse investimento para aquisição de veículos zeros?
Eu não sei exatamente qual é a visão que o governo vai ter sobre esses resultados, é cedo ainda para falar sobre isso, nós só vamos ter os dados compilados, né, de uma maneira global lá pelos primeiros dias do mês de julho. Né? Mas como eu disse, a medida foi muito eficaz naquilo que ela se propunha desde o início, né, atender essas populações de consumidores com menor poder aquisitivo. O pacote como um todo, ele fala, né, em 1,5 bilhão, onde 500 milhões foram destinados para os veículos de passeio. Então, nós temos aí cerca de 1 bilhão de reais que foram destinados para caminhões e ônibus. Nesse sentido, essas medidas não foram tão eficazes, até porque ela precisa de uma melhor adequação. Talvez esses valores ainda estejam disponíveis, né, e a medida possa ser ampliada, ou melhor, estendida, né, transferindo eventualmente esses valores que possam ter sobrado para esses outros segmentos, né, ainda para veículos de passeio. Né? Mas tudo é uma expectativa que nós não podemos afirmar. O fato é que os valores que foram destinados para comercialização de veículos de passeio e comerciais LEDs, eles talvez estejam resumidos agora só aqueles veículos que já se encontram nos estoques das concessionárias e ainda assim em pequena quantidade.
Sim. Bom, presidente, tem essa limitação de valor, tem todos esses critérios, né, da tecnologia do carro, do tipo de carro, da faixa em que ele se enquadra, mas tem um número lá que são os 500 milhões de reais, que é essa renúncia fiscal e que isso vai acabar em algum momento. Que perspectiva se tem a partir daí para o setor? O senhor acredita que a economia sozinha consegue trazer um volume de venda suficiente para manutenção ou crescimento até, ou ainda depende de alguma outra ajuda governamental?
Certo. Olha, o que está acontecendo no Brasil está acontecendo, na verdade, no mundo inteiro, né? O mundo conseguiu resolver questões de saúde relacionadas à pandemia, mas ainda tem muita dificuldade em relação às questões econômicas advindas da pandemia. Então, nós temos uma estrutura no mercado automotivo, aqui no Brasil especialmente, né, que está baseada em três circunstâncias, que é o produto, né, o público e o crédito. Com relação ao produto, a legislação atual impõe uma tecnologia embarcada de redução de poluentes, de itens de segurança, né, e a própria tecnologia que o público consumidor já está acostumado a consumir. Então, tudo isso aí não dá condições para que o carro seja mais barato, embora, historicamente, ele não esteja tão caro assim, né? Ele representa um valor que, lá no tempo dos carros populares, por exemplo, que eram vendidos a cerca de 8 mil dólares, né? Isso já faz mais de 30 anos, né? E aqueles veículos lá atrás custavam nominalmente assim, 8 mil dólares, e se a gente pegar a inflação do dólar, né, e o câmbio atual, nós vamos encontrar um valor ao redor de 70 mil reais. Entretanto, o público consumidor teve um certo empobrecimento após a pandemia, né? O PIB per capita ele caiu, então isso reduz o poder de compra, que foi onde justamente o governo tentou atuar, reduzindo o preço, subsidiando esses descontos automóveis, né? Então nós temos um produto que está um pouco além, né, da capacidade de compra hoje do público consumidor. E numa terceira questão de crédito, né? Hoje nós temos as taxas de juros mais altas desde 2016 e uma oferta de crédito que também é precária. O mercado, para ser demandado, ele precisa ter uma oferta de crédito ao redor de 60% e hoje nós estamos em índices em torno de 35%. Então, um produto que não está tão acessível em função da perda de poder de compra e uma escassez de crédito, cria uma fórmula que realmente retrata o que está acontecendo aí no Brasil. De tal forma que outras medidas do governo, elas são esperadas, né, e elas devem ser ideal, né, que investir nesse mercado seja algo que possa gerar um resultado positivo, uma vez que ele representa aí mais de 5% do PIB brasileiro, e tem uma influência na economia, seja por seu sucesso ou fracasso, na casa dos 25% de tudo que ocorre na economia tem a ver com o mercado automotivo em função das suas longas cadeias produtivas. Então, o governo está atento a isso, a gente está sentindo, né, essa atenção que ele está tendo, como foi aí com o pacote, né, da medida provisória. Imagino que outras circunstâncias possam ocorrer até o final do ano para que esse mercado seja recuperado.
Sim. Qual é o impacto dos juros neste momento nas vendas e como que o senhor vê a perspectiva, a possibilidade de começar uma redução em agosto?
Olha, a pressão está muito grande em relação ao Banco Central, entretanto ele tem trabalhado com muita responsabilidade, né? Não sabemos dizer o quanto esse juro possa reduzir, mas o que se ouve falar até o momento é que início de agosto já possamos ter alguma redução. Algumas projeções falam que ao final do ano nós possamos terminar com uma taxa de juros próxima aí a 12,5%, que por si só ainda seria alta, né? Então nós temos uma longa estrada aí a percorrer para que esses juros possam ter uma condição capaz de proporcionar uma alavancagem da economia.
Presidente, quanto aos veículos PCDs, existe alguma estimativa de aumento do número, do valor suficiente para que se possa acontecer a compra? E que fatia de mercado hoje tem os veículos PCDs?
Os veículos PCD, que eles já contam com uma redução tributária importante, né? E que tem uma limitação de valor também para essa aquisição, eles, mesmo assim, eles não têm uma capacidade de alavancagem muito grande no mercado, né? Mas é uma legislação que já está em vigor há bastante tempo, mas que não produz, assim, tantos resultados em termos econômicos, né? De podermos aumentar vendas em função dessa condição.
Presidente do Sincodiv RS, Paulo Siqueira, muito obrigado pela sua análise, pelas suas informações aqui no Jornal Gente. Um bom dia, um bom trabalho.
Nós que agradecemos a oportunidade, um bom dia a todos também.
Obrigado, presidente. 9:41. O presidente trouxe um dado aqui importante, né? Cerca de 25% da economia gira ao redor dessa cadeia produtiva toda. É. Nós não falamos só do carro que é vendido na concessionária ali, o sujeito sai, né, feliz da vida com o seu carro novo. É caminhão, é ônibus, é moto, exato, tudo envolve, né? E tem lá, desde gente que gosta de fazer um enfeite no carro, né? Bota um acessório a mais, alguma coisa, como manutenção, troca de peça, concertos que são necessários. Isso tudo é para o carro que sai hoje da fábrica, ele vai ficar 4, 5 anos no mínimo rodando por aí, não é? E fazendo manutenções periódicas, girando toda essa cadeia. E vai durar 20 anos, né?
E hoje nós temos também muito forte a questão dos veículos por aplicativo e muitas pessoas compram frotas, carros para,
né,
isso.
E compram frotas, muitas vezes. Frotas, as locadoras inteiras compram muitas frotas.
Exato.
Né? É isso aí.
E aí, de novo, né, a gente bate naquela tecla tão importante que é preciso fazer uma reforma tributária aqui no Rio Grande do Sul para que veículos, por exemplo, de locadoras possam ser comprados aqui, né? Hoje nós temos veículos, sim, de locadoras aqui em Porto Alegre que são comprados em Goiás, em Santa Catarina, acho que agora não tanto, mas Goiás, Minas Gerais, onde todos os tributos ficam lá. E aqui eles rodam e aqui eles são vendidos e tudo gera recurso lá para os estados de origem.
Neste momento, com a legislação tributária atual, o ICMS fica lá. Com a proposta que está no Congresso Nacional, o texto que foi lido semana passada do relator, o ICMS deixa de existir, incorpora o IVA, mas a cobrança será no destino.
Aí sim.
Então, chegando aqui o carro, não importa onde foi comprado, chegando aqui para consumo aqui, esse imposto virá para cá. E assim para outros estados também.
Vamos considerar que é mais justo, sem dúvida alguma.
Tem um ponto que parece que traz essa justiça tributária, né, de alguma forma. Né? Embora o ICMS, tem muitos governadores que são contra o fim do ICMS, com a proposta que está em discussão no Congresso.
Pela arrecadação que ele traz. Né? E outra questão importante, né, Sérgio, é a questão dos veículos. A gente tem, né, a Kia Sun Motors, do Jefferson Furster, né, o nosso querido amigo, que tem sofre de uma questão muito importante. O Kia Bongo, ele é fabricado no Uruguai e não chega via Porto, Rio Grande, porque vai por Vitória do Espírito Santo, para de lá vir via terrestre, devido não só às taxas locais do próprio Porto, mas também por questões tributárias.
Acaba encarecendo, né? 9:44, em 45 anos de existência, a Durg Sindical participa ativamente das lutas sociais na defesa da educação pública, dos direitos dos professores e demais trabalhadores da educação. Professores unidos pela reconstrução do país. A Durg Sindical, há 45 anos, lutando pela educação e a democracia no Brasil. 9:44, temperatura 20 graus e um décimo. Jornal Gente para Unimed, Cremers e Sindibancários. Vem aí o repórter Bandeirantes. Bandeirantes,
sempre ao lado do ouvinte.
Todos os acontecimentos da cidade, os principais fatos do dia, rádio notícia, em opinião, Bandeirantes.
A rádio que acredita no futuro e no desenvolvimento do Rio Grande.
Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços.
Repórter Bandeirantes.
Agora 9h45, repórter Bandeirantes no ar para todo o Brasil pela Rede Bandeirantes de Rádio. Conselho Monetário Nacional tem encontro amanhã, quinta-feira, para debater sobre meta de inflação. Tradicionalmente, é nessa reunião agora de junho que o grupo define a referência da política monetária para o ano seguinte. O Conselho Monetário Nacional é formado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pela ministra do Planejamento, Simone Tebet, e pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Nessa reunião será definida a meta para 2026 e, pela regra vigente, a referência é seguindo o ano-calendário, mas há um desejo do governo de um período mais longo, entre 18 e 24 meses. De acordo com o Planalto, a nova metodologia pode trazer mais estabilidade para a política monetária, permitindo ajustes graduais da taxa básica de juros. Agora 9h46, manchete que chega de Brasília, com a repórter Thalita Almeida.
A advogada Edilene Lobo foi escolhida para ser a nova ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral. Ela é a primeira mulher negra a ocupar o cargo e assume a vaga de André Ramos Tavares, que se tornou titular da corte. A escolha dela foi feita pelo presidente Lula. O nome de Edilene estava na lista tríplice com Daniela Borges e Marilda Silveira. Ela é mineira, doutora em Direito Processual pela Universidade Católica e mestre em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. A nova ministra substituta também é professora de Direito e autora de livros e artigos jurídicos.
Agora é 9h47.
O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio.
Vem aí! Primeira corrida de pombos no oceano! Apoio! Bebeto Bet, a Bet do Bebeto! Bet Jamaica, a Bet com Tchan Mais! Da Bet Bet, a Bet do Careca do Porta dos Fundos! Bet Faria, a sua Bet Global!
Para! Agora tem Bet em todo canto? Vai logo pro Esportes da Sorte, que tem o melhor de cada Bet e muito mais! Esportes da Sorte é diferente! Jogos exclusivos, saques ilimitados e as melhores cotações de verdade! Não esquece! Esportes da Sorte é muito mais que Bet!
Pensando em comprar um ar-condicionado para sua casa ou escritório, a Gri traz até você o novo modelo G-Top Inverter, o melhor ar-condicionado do mercado com Wi-Fi integrado. E além de ser muito mais silencioso, o G-Top Inverter Connection conta com a tecnologia Ion Clean e o sistema multifiltro da Gri, que elimina 99% dos vírus e bactérias. Não é incrível? Ar-condicionado Inverter é Gri, só a maior fabricante de ar-condicionado do mundo. Tem a garantia de conforto e economia para você. Inverter é Gri.
Goodyear, mais de 600 revendas oficiais para você fazer sua estrada.
Repórter Bandeirantes. Jornalismo independente e cobertura esportiva de ponta. Rádio Bandeirantes.
Semana de Libertadores no futebol da Rádio Bandeirantes. O Colorado precisa vencer os colombianos para passar de fase.
Pedro Henrique tirou, Johnny vai marcar, tirou, golaço!
Independiente Medellín, com narração de Daniel Oliveira.
O Internacional Johnny!
A bola vai rolar às 19h e o futebol da Bandeirantes começa às 18h, com Diogo Rossi e o jogo aberto.
Jornada esportiva, parceria Talcopó Pelotense, Banrisul, KTO.com, Sinoscar e Sanar Farmácias.
Bandeirantes.
Fechada com você, fechada com a verdade.
Cinema combina com pipoca, pipoca quentinha e um filme bom. Filme tem que ser no cinema, um cinema que combine com você. Você combina com GNC.
Filme combina com cinema, você combina com GNC.
GNC, todas as sensações do cinema.
Se importa pra você, estamos presentes.
Bandeirantes. Cuidar é a nossa razão de existir. Mas para quem convive com o espectro autista, cuidar é mais. É acolher, dar suporte e carinho. A partir da conversa com as famílias, a Unimed criou a Casa TEA, um centro de acolhimento dedicado totalmente às pessoas com transtorno do espectro autista, com uma equipe multidisciplinar e a excelência em cuidar que só a Unimed oferece. Casa TEA, em Porto Alegre, na Avenida Nilo Peçanha, 1221.
Para quem precisa de veículos para demandas pontuais, a Citycar Aluguel apresenta o Plano Mensalista para pessoas e empresas. No Plano Mensalista Citycar, você aluga só nos meses que for usar. A Citycar Aluguel tem veículos à pronta entrega com condições muito especiais. São especiais mesmo. Experimente alugar com a Citycar, uma empresa do Grupo Sponkeado. Citycar Aluguel, uma locadora feita de carros e pessoas. Pesquise por Citycar Aluguel.
A nova geração da Ranger chegou na Super Auto BR. O mundo das picapes atingiu um novo nível. Robustez, tecnologia e novas experiências Ford. A nova geração Ford Ranger apresenta visual externo e interno totalmente novos, materializando o DNA raça Ford. Agora nas versões XLT, Limited e Limited+. Venha até uma de nossas lojas e venha ser raça Ford. Super Auto BR Ford, a única concessionária Ford de Porto Alegre. Cinto de segurança salva vidas.
Bandeirantes.
Quem é associado do Sindilojas Porto Alegre tem plano de saúde a partir de R$ 51,00 por mês. É o melhor custo-benefício para empresários, familiares e funcionários com os planos Unimed, CCG e Poaclin. Quer saber mais? Acesse o site sindilojaspoac.com.br. Sindilojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio.
O pessoal do Trilegal tá com o pátio cheinho de carros nessa semana. Tá aí o Trilegal Especial. Especial daquele jeito. Com 10, eu disse 10 Renault Kwid pra você. E como é especial, não fica só nos 10 carros, não. Tem mais 30 sorteios de R$5.000. Garanto o seu Trilegal Especial. Você ajuda a pai e concorre a 10 carros pra sua vida. Muito mais. Trilegal.
Agende-se. Evento presencial, dia 28 de junho, das 12 às 14 horas. O Tá Na Mesa será com Darcy Hartmann, presidente da Ocergs, Sescope RS. Tema: lançamento da expressão do cooperativismo gaúcho 2023. Informações e transmissão pelas nossas redes sociais. Participe! Realização FederaSul.
Apoio Rádio Bandeirantes.
Se importa pra você, estamos presentes.
Bandeirantes. Jornal Gente.
Nove horas, 54 minutos, 20 graus e um décimo. Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, até às 11 horas da manhã, levando para você informação, análise e a projeção dos fatos. Vamos à mobilidade urbana.
Serviço Bandeirantes. Trânsito.
Jorge Bittencourt.
Gravataí segue investindo no trânsito. Serão 15 milhões de reais em melhorias com o programa de Bem com a Via. Prefeitura de Gravataí. Cuidar e viver Gravataí. Atenção para as duas últimas ocorrências em atendimento na capital. Dois carros, um Fiesta e um Voyage, bateram na Voluntários da Pátria com a Rua do Parque, no bairro São Geraldo. Apenas danos materiais. E um carro e um caminhão também bateram na Carlos Gomes, na esquina com a João Caetano, no bairro Três Figueiras. Foi no sentido norte da perimetral e acabou afetando a Senador Tarso Dutra. Para quem segue em direção ao aeroporto pela perimetral, atenção redobrada nesse trecho. Gravataí segue investindo no trânsito. Serão 15 milhões de reais em melhorias com o programa de Bem com a Via. Prefeitura de Gravataí, cuidar e viver Gravataí. Sérgio.
Obrigado, Jorge. Agora 9h56, você está ouvindo o Jornal Gente pela Rádio Bandeirantes. Para sua empresa alcançar resultados ainda melhores, é necessário buscar alternativas, reinventar e movimentar o seu negócio. Nós, da CDL Porto Alegre, somos a sua parceira para essa jornada de novas oportunidades. Estimulamos relações, movimentamos informações, geramos dados e oferecemos soluções para transformar nossas associadas. Soluções capazes de tornar mais ágil, assertiva e segura a tomada de decisão em todas as fases do ciclo de seu negócio. Acesse nosso site cdlpoa.com.br e saiba como gerar ainda melhores negócios. CDL Porto Alegre, sempre em movimento. 9h56, nós estamos chegando com as informações do esporte. Hoje é um dia importante, o Internacional entra em campo hoje para decidir a vaga, a próxima fase da Libertadores. Enquanto no Grêmio, a situação permanece essa nuvem sobre Luis Suárez e ninguém sabe ao certo o que irá acontecer.
Essa história do Suárez, ela é uma história que já virou novela mesmo, né, Sérgio? Porque cada dia surge uma informação diferente.
Tem um capítulo novo.
Sempre tem uma coisa. Ontem à noite houve aí umas informações de que ele até já teria tirado as coisas dele do CT Luiz Carvalho. Aí outras pessoas dizem que a esposa dele quer morar em Miami, não quer mais morar em Porto Alegre. Enfim, outros dizem que ele quer contatar com o médico dele lá na Espanha, aí saindo do Grêmio. Mas a informação que eu fico é a do Luiz Henrique Benfica, que da nossa equipe de esportes, que o que se ajustou com o Suárez e seu staff é que ele permanece em Porto Alegre, faz um tratamento preventivo em relação ao joelho direito e permanece pelo menos até o final do ano. Agora, a minha percepção, eu tive 15 anos do lado do jornalismo esportivo, Sérgio, um jogador como o Suárez, né, no auge da carreira, que já passou o auge dele, mas no momento que ele vive, onde ele tem o dinheiro que tem e é um jogador reconhecido no mundo inteiro, com respeito do próprio Grêmio, pelo menos se ele não fizer nenhuma sacanagem de romper contrato, coisa parecida, como essa informação, se fosse verdadeira, de sair do CT, levando tudo do nada, realmente traria uma antipatia muito grande, e não é do perfil do Suárez. A minha visão, ele fica até o final do ano e depois ele vai acertar para jogar no Inter Miami com o Messi e terminar a carreira por lá.
Está cada vez mais, não dá para dizer, não dá para afirmar 100%, né? Mas está ficando cada vez mais clara essa intenção de jogar em Miami.
Sem dúvida, para terminar a carreira, se aposentar ao lado do amigo dele e sabe que isso pesa.
Bela cidade, né? Miami é linda, tem praias, né? Outro patamar.
Até o pessoal brincando aqui, tem que entender um pouquinho a esposa do Suárez. Ela mora em Porto Alegre, lá vai morar em Miami. Aqui o presente é o Alberto Guerra, que é meu amigo, eu abraço ao Guerra, gosto muito do Guerra. E lá é o Beckham, comparando o Guerra com o Beckham. Aí é sacanagem com o Guerra também. E também, evidente, né? Brincando lá, ela vai jantar com o Messi e aqui ela janta com o Galdino, quer dizer, a brincadeira era essa com a esposa do Messi. E sobre o Inter, né, que daqui a pouco a gente ouviu o Daniel falando, o Inter tem tudo para classificar hoje, né? E acho que classifica. Acho que depende dele próprio.
Hoje à noite, de Beira-Rio lotado, o jogo é às 7 horas, é cedinho, né? Tem quem puder sair um pouco antes, chegar no estádio mais cedo. Tudo isso é válido hoje para torcer pelo Internacional e garantir a vaga. Mas estou contigo, eu acho que... E 1-0 é goleada, né?
Com certeza.
O importante é fazer os 3 pontos e garantir a classificação.
Até porque, com os reforços que estão para entrar em campo, que é o caso do Arangues, o Ener Valencia que chegou, com o próprio Gabriel que está voltando, do volante, além da questão em dinheiro, né, de chegar numas oitavas de final da Libertadores, acho que o Inter vai ter que ganhar de 1-0 e garantir a classificação.
Garantir a classificação, é isso aí. 9h59, vamos às informações do esporte com a dupla de repórteres, o Lucas Dias e o Caliel Dornelles, para KTO.com, onde a diversão acontece.
Dupla Grenal, informação, repórter KTO.
O Internacional que recebe às 7 horas da noite no Estádio Brasil a equipe do Independiente Medellín da Colômbia pela última e decisiva rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Uma vitória coloca o Inter nas oitavas de final da competição, sem depender do resultado em jogo paralelo entre Nacional e Metropolitanos, que acontece em Montevideo, lá no Uruguai. O Colorado que tem retornos importantes para essa partida. Maurício, recuperado de luxação no ombro direito, está de volta e inclusive pode começar na equipe titular. Arangues e Depena, recuperados de lesões musculares da coxa direita, também estão retornando, mas devem começar no banco de reservas, assim como o volante Gabriel, que por conta de uma ruptura no ligamento do joelho direito e uma cirurgia e uma longa recuperação, não joga desde outubro do ano passado, mas hoje deve retornar e ficar pelo menos no banco de reservas. O provável Inter tem John no gol, Bustos na lateral direita, Vitão e Mercado dupla de zaga e René na lateral esquerda. Rômulo e Johnny a dupla de volantes, Maurício ou Pedro Henrique no lado direito, Alan Patrick e Wanderson e Luiz Adriano no comando do ataque. Esse o Inter para o jogo das 7 horas da noite. Mais de 35 mil torcedores são esperados no Beira-Rio. Colorado tentando chegar às oitavas de final da Copa Libertadores e lucrar mais de 9 milhões para chegar nessa fase. Com as informações do Inter, falou o repórter Lucas Dias.
O Grêmio realizou na tarde desta terça-feira a primeira reunião formal com o centroavante Luiz Soares. O encontro contou com a participação de Paulo Calef, Antônio Brum, Alberto Guerra e do próprio Luiz Soares. A intenção do clube é de segurar o uruguaio pelo menos até o final da atual temporada. Nos bastidores, é praticamente descartado a continuidade de Luiz Soares no tricolor gaúcho para a próxima temporada. E a direção gremista, buscando a contratação de um novo centroavante, realizou uma proposta oficial por Rodrigo Muniz, atualmente no Fulham da Inglaterra. A oferta gremista era de 2,5 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. A proposta foi recusada pelo clube inglês, que pediu 10 milhões de euros para vender a totalidade dos direitos. Com as informações do Grêmio, falou o repórter Caliel Dornelles.
Dupla Grenal. Informação, repórter KTO.
Obrigado, Calhão. Obrigado, Lucas. Aí estão as informações para KTO.com, onde a diversão acontece. Vamos à opinião em esporte.
O comentário de Daniel Oliveira.
Bom dia, Daniel Oliveira.
Bom dia, Sérgio. Bom dia, Brasil.
Bom dia.
Quarta-feira super decisiva. Hoje o Internacional sabe se vai ou racha, né, na Libertadores da América. E numa noite em que o torcedor, não tem a menor dúvida, vai fechar com o time. A gente fica muito tempo debatendo o desempenho, e claro que isso tem que ser analisado, só que hoje o que menos importa justamente é o nível de atuação. Claro que jogar bem encurta o caminho para a obtenção do bom resultado, mas o Internacional hoje tem que ganhar. E diante deste cenário, o torcedor é que vai ajudar o time. O Mano Menezes deve optar aí por três atacantes, com Luiz Adriano centralizado, com Pedro Henrique, Wanderson, tem mais a figura do Alan Patrick, ou seja, o Inter com uma característica até mais ofensiva para atender justamente aquilo que ele precisa. Agora, não adianta em nada três atacantes se o Inter tiver dificuldade para criar. E esse é o ponto positivo da presença do Alan Patrick no time do Internacional. Torcedor está eufórico com a chegada do Ener Valencia. Agora o Inter tem que permitir que esse jogador atue na Libertadores da América, defendendo a camisa colorada. E por isso vai ser uma grande festa logo mais no estádio Beira-Rio. Para falar do Grêmio, novos capítulos da novela Luisito Soares e Tricolor. Ontem a imprensa uruguaia, pela manhã, falava sobre a intenção do jogador em ir para Barcelona para consultar o médico de confiança, fazer o seu tratamento no joelho direito lá. Depois, no finalzinho da tarde, início da noite, uma nova informação que surgiu no El País, de que o jogador tem esta, de fato, esta ideia, mas o Grêmio determina que o tratamento seja realizado em Porto Alegre. Eu vou ser bem sincero. Ninguém é maior que qualquer clube de futebol. E por mais que tenha uma biografia invejável, Luisito Soares, é preciso se definir. porque o Renato disse, aliás, o Renato falou, a crítica ficou muito na imprensa, e quando o Renato falou, muitos ficaram quietos, né? Renato disse que tinha coisas além das dores no joelho, então que se defina de uma vez, para que não crie até mesmo para o próprio Luizito Soares um ambiente muito ruim, porque a gente sabe o amor e o ódio, principalmente no futebol, caminham lado a lado. Tá certo, senhores? Um abraço, Sérgio. Um abraço, Brasil. Tchau, tchau.
Um abraço, Daniel. Obrigado pelas informações, pela análise. Um bom trabalho hoje a toda a equipe da Rádio Bandeirantes. Hoje não tem o tempo real às 6 da tarde aqui. Desde as 4 horas já começa a cobertura. Todos pelo Internacional, pela classificação na Libertadores. E às 7 horas a cobertura completa do jogo contra o Independente Medellín. Né? Estádio lotado hoje. Tomara que a chuva não atrapalhe na hora da chegada dos torcedores, principalmente ao estádio.
E também tempo de campo, para quem precisa vencer, é o melhor, é um tempo seco.
É, né? Um tempo seco. O Beira-Rio tem um gramado com uma drenagem maravilhosa. É um gramado muito consistente.
Um dos melhores do país.
Né? É, sem dúvida. Mas mesmo assim, como se a chuva for muito forte, né, pode atrapalhar. 10:06, temperatura 20 graus e 4 décimos, aliás, temperatura adequadíssima para a prática do esporte bretão, o futebol. Então vai ser, se mantiver essa temperatura em 20 graus, vai estar ótimo para o jogo de hoje à noite.
Para tudo, para chegar, para curtir, para voltar, está tudo
exatamente.
Certo.
Exatamente. Jornal Gente para Unimed, aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Médico, solicite seu registro de especialista gratuitamente até 31 de julho. Cremers, em defesa da boa medicina. E Sindibancários, diga sim para quem defende você.
Pioneirismo e inovação. Microfone sempre aberto para sua participação. Rádio Bandeirantes.
Agronotícias, com Eduarda Oliveira.
Plantio do trigo atinge 55% da área estimada para a safra. A cultura do trigo encontra-se em fase de implantação, mas a prevalência de chuvas e de umidade suspendeu em parte a semeadura na maioria dos municípios produtores do estado. A estimativa da safra 2023 aponta que a área a ser cultivada com trigo no Rio Grande do Sul é de 1.505.704 hectares. A produtividade prevista é de mais de 3 mil quilos por hectare. A ocorrência de chuvas não teve impacto negativo nas lavouras implantadas e os volumes pluviométricos elevados na região afetada pelo ciclone não atingiram as áreas de cultivo do cereal. A umidade adequada do solo tem sido favorável para a germinação fase inicial do desenvolvimento vegetativo, resultando em um estande de plantas apropriado e com aspecto fitossanitário satisfatório.
Agronotícias. Oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento.
Diariamente, mais de 100 mil trabalhadores e estudantes usam o trem para circular na Grande Porto Alegre. E a categoria metroviária presta um serviço de qualidade à população gaúcha. Mas a Transurb está na mira da privatização. Mais acidentes? Tarifa mais cara? Demissão em massa? Não, privatização não é a solução. Porque mesmo com a venda, os investimentos estatais seguem e o lucro vai para o bolso do empresário. Então, por que privatizar? O que eu quero é mais investimentos para um sistema de transporte de qualidade. Eu defendo a Transurb Pública. Sindimetrô RS.
Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade.
OABRS alerta. Ao receber pedidos de pagamentos relacionados a processos judiciais ou administrativos pelas redes sociais ou WhatsApp, fique atento. Nesses casos, não faça nenhum depósito, PIX ou transferência, antes de conversar pessoalmente com seu advogado ou advogada. Cuidado com os golpes e fraudes de criminosos que se passam por advogados e advogadas. Um alerta da OABRS à sociedade.
Pensou na sua visão? Há mais de 10 anos, a Clínica Infocus Oftalmologia oferece o que há de melhor para os seus olhos. Profissionais experientes e especializados no tratamento e prevenção das mais diversas doenças oculares. Catarata com implante de lentes, plástica palpebral, ceratocone, doenças da córnea, retina, glaucoma, adaptação de lentes de contato e cirurgias para correção de grau com laser.
Os doutores Cristiane Bins, Frederico Egres e Marcos Brunstein te esperam. Clínica em Focus Oftalmologia. Tecnologia e carinho para os seus olhos. Edifício Cristal Tower, Barra Shopping Sul. Fone 3024-8333.
A Scala está fazendo 50 anos. Uma agência que muda a cada instante e vive a transformação em tempo real. Como um camaleão, se adapta rapidamente, sem nunca perder a sua essência. Quer transformar a sua empresa e a sua marca? Fale com a gente. Estamos prontos para criar uma grande parceria de negócios. Agência Scala. Há 50 anos, cada dia mais nova, mudando sem mudar.
Rádio Bandeirantes.
Fechada com você. Fechada com a verdade.
Médicos não são super-heróis. São apenas pessoas. Pessoas inteligentes, dedicadas, que se emocionam como todo mundo. Pedir ajuda e enfrentar suas lutas com honestidade é um sinal de coragem e compaixão. Nós, do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, entendemos que a medicina é uma das vocações mais nobres e essenciais à sociedade. É a nossa essência. Simers, 92 anos. O futuro da medicina está na valorização do médico.
Se importa para você, pra você, estamos presentes.
Bandeirantes. Jornal Gente.
Dez horas, 12 minutos, 20 graus e 4 décimos. A hora certa para a CDL Porto Alegre, sempre em movimento. Bourbon Shopping tem muito de você. E a temperatura para Kia Stonic, o primeiro híbrido, disponível à pronta entrega na Sun Motors. E Rede de Saúde da Divina Providência, excelência e soluções completas em saúde e bem-estar. Vamos à mobilidade urbana.
Serviço Bandeirantes. Trânsito.
Josh Bittencourt.
O povo gaúcho continua precisando de ajuda, principalmente cobertores e colchões. Doe, leve até a central de doações do CAF, na Avenida Borges de Medeiros, 1501, Porto Alegre. Atenção com o içamento do vão móvel da Ponte do Guaíba, previsto para amanhã de hoje, acontecer às 11 horas, mas foi alterado para as 10 horas. Com o bloqueio entre a capital e a região das ilhas, a nova ponte serve como alternativa nos dois sentidos. E atenção pela BR-290 em Eldorado do Sul, entre o Aeroclube de Eldorado e RS-401, o trânsito é bastante acentuado, reflexo de um acidente que aconteceu na madrugada, o tombamento de uma carreta no quilômetro 126. Foi no sentido capital, ninguém ficou ferido e esse caminhão está fora da pista, mas os motoristas reduzem a velocidade em função da curiosidade. O povo gaúcho continua precisando de ajuda, principalmente cobertores e colchões. Doe, leve até a central de doações do CAF, na Avenida Borges de Medeiros, 1501, Porto Alegre. Sérgio.
Obrigado, Jorge. Agora, 10 horas 13 minutos, estão saindo os primeiros dados do censo. Somos 203 milhões de habitantes no Brasil. Dado oficial, mas quem vai trazer mais detalhes é o Juan Romero, a reportagem da Band. Juan.
Exatamente, Sérgio, 203 milhões, 62.512 habitantes, população então do Brasil crescendo 6,5%, aumento, acréscimo, de 12 milhões de pessoas, taxa de crescimento anual de 0,52%, que é a menor já observada desde o início da série histórica iniciada em 1872, quando foi realizado o primeiro censo, a primeira operação censitária do país. Nos 150 anos que separam a primeira operação censitária, o primeiro censo da última, o Brasil aumentou a população em mais de 20 vezes. O maior crescimento em números absolutos foi entre as décadas de 70 e 80, quando houve uma adição de 27,8 milhões de pessoas, 27 milhões e 800 mil pessoas. Aqui no Rio Grande do Sul, Sérgio, o crescimento foi bem pequeno, estamos em 10.880.506 habitantes. Sérgio, esse é o quinto menor crescimento entre todos os estados e o Distrito Federal aqui no Rio Grande do Sul. E para se ter uma ideia, aqui da capital Porto Alegre, a população diminuiu em relação ao último censo. A capital gaúcha tem 1.332.570 habitantes, uma variação de 5,4%. A menos de pessoas aqui na capital gaúcha. A gente segue compilando todos os dados aqui em relação ainda à região metropolitana, ao estado, ao comportamento populacional do estado, que já vinha nessa tendência de baixa, baixo crescimento, no caso, 14 estados e o Distrito Federal que registraram taxas de crescimento anual acima da média nacional em 2022. E entre os estados que menos cresceram está o Rio de Janeiro, que é o terceiro mais populoso do país, Alagoas, Bahia e Rondônia. E quase metade dos municípios do país tem até 10 mil habitantes. São alguns dos principais pontos destacados nessa apresentação do Censo 2022 por parte do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Sérgio. Então, menor crescimento anual no país desde o início da série histórica do Censo, Sérgio.
Juan, vamos repetir os dados do Rio Grande do Sul. Porto Alegre e o decréscimo da população gaúcha e de Porto Alegre, porque isso tem um impacto muito importante na questão da distribuição dos tributos. Vamos repetir esses dados aí, por favor.
Exatamente, Sérgio. Então, Rio Grande do Sul, nesse censo de 2022, registrou 10.880.506 habitantes. Taxa de crescimento 0,14% em relação ao último censo.
E tem o dado aí do último censo, quanto era a população absoluta?
Temos, 10.693.929. A população aumentou 186 mil pessoas apenas.
Em 13 anos.
Em 13 anos, certo. Exatamente.
E Porto Alegre?
Porto Alegre, 1.332.570. No último censo era 1.409.351. Menos 5,4%, então, essa variação.
Tá certo. Obrigado, Juan.
Esse dado é importante,
né? Esse dado é importantíssimo, porque é um número muito alto de decréscimo em 13 anos, mais de 5%, e vai impactar no bolo tributário, na fatia que Porto Alegre tem para receber.
E, ao mesmo tempo, para algum lugar foi, né, esse percentual. E aí, das duas, uma, né? Uma das questões é muitas pessoas que saem do Rio Grande do Sul para morar, por exemplo, em Florianópolis, em Santa Catarina, esperando, né, uma vida melhor, enfim, uma condição melhor de trabalho. E outra, e que é uma questão que converso muito com os prefeitos aqui do interior do estado, que é o trabalho que as prefeituras das principais cidades do estado têm feito, além de Porto Alegre, para justamente manter na sua cidade a sua população, né? O jovem que acaba chegando aos 18, 19 anos e vem morar em Porto Alegre. Então são duas situações, né, onde vale uma discussão, né, ou para onde foram esses 5,6 aí.
De uma forma leiga, evidente, a gente faz essa análise, precisa dados, elementos para poder... Nós temos o primeiro dado aí, que é a redução da população,
exato,
apontada pelo censo. 5% de redução, 5,4%.
É da própria natalidade.
Aliás, o Rua, né, tem mais um dado aí para trazer para a gente. Rua, qual é o dado?
Informação relevante que acabou me passando despercebido, mas o Paraná agora é o estado mais populoso da região sul, ultrapassou o Rio Grande do Sul.
Sim.
Porque antes o Rio Grande do Sul tinha esses 10.693.000 e o Paraná tinha 10.444.000. O Paraná agora subiu para 11.443.000 habitantes e o Rio Grande do Sul se manteve na casa desses 10 milhões. Então,
foram,
só uma informação relevante.
Foram para o Paraná, então, os gaúchos.
Pelo visto, os gaúchos foram para o Paraná. Mas aí tem gente que vai para o Paraná, que vai para Santa Catarina.
Exato.
Tem
São Paulo.
A debandada de cérebros, como é dito, principalmente o setor de tecnologia, que exporta muita gente formada aqui, que acaba indo morar ou no centro do país ou em outros países, e isso tudo deixa de... Não deixam de ser gaúchos que nasceram aqui e que acabam indo para outros lugares.
A gente sabe que no Mato Grosso também tem muito gaúcho, né?
Teve uma migração também de gente que foi morar em cidades menores para ter mais qualidade de vida, principalmente não enfrentar trânsito, não ter os problemas da cidade grande, né? E principalmente depois da pandemia, né? Depois, durante a pandemia, a gente descobriu que dava para trabalhar de qualquer lugar, dependendo da atividade. Hoje o mundo vive esse modelo híbrido de trabalho, grande parte das empresas trabalhando um pouco presencial, um pouco de forma online. Olha aí o tempo, né? A umidade se manifestando. Muita gente tem o seu domicílio, muitas vezes, em Porto Alegre e acaba indo morar temporariamente ou trabalhar a partir de outro lugar. E aí escolhe uma cidade como Florianópolis, por exemplo, que tem praias, que tem uma movimentação no verão diferente de Porto Alegre.
Com certeza. Essa é uma questão bem importante. A gente falava de Florianópolis, né, de Santa Catarina, você reforçou agora. Tem Curitiba, que também é uma cidade que tem, né, todo um... uma relevância na questão do bem-estar, do meio ambiente, pela limpeza da cidade. Aliás, até num evento na segunda-feira, eu conversava com o Curitibano, eles amam Curitiba. E nós, quando chegamos lá, também nos deparamos com uma cidade muito limpa, muito organizada, e também uma cidade que exporta muita coisa. Quando eu falo exporta, entre aspas, inclusive para dentro do próprio Brasil, que é a questão da organização dentro da mobilidade urbana, quanto à questão do ônibus, das estações, enfim. E uma questão importante do censo, e até muito mais por curiosidade, os nomes, né, Sérgio, mais comuns seguem sendo Maria e José, os nomes mais comuns, né? E agora, no lado feminino, o nome Ana também está encostando no Maria, mas quer dizer, encostando não, está longe ainda, né? Porque Maria são 11.734.129, José 5.754.529, e a Ana 3.089.858 é o segundo nome feminino mais utilizado no
Brasil.
Pois
tenta achar aí quantos Sérgio e quantos Fabianos tem.
Vamos procurar aqui com Sérgio. Luiz também.
Agora fiquei curioso. Luiz também é bastante comum.
Muito Luiz com Z e com S.
Sim. Agora, um outro dado que chama atenção também: metade dos municípios brasileiros tem menos de 10 mil habitantes. Então, o Brasil é um país formado por pequenas cidades, em sua grande maioria. A gente vai falar de mobilidade urbana agora com o nosso próximo convidado aqui, porque é um tema que interessa, e obviamente trazer os dados do censo, porque isso tem um impacto no volume de passageiros, no volume de gente que precisa de transporte. Eu estou me referindo ao novo presidente da Transurb, Fernando Marrone. Bom dia, presidente. Bem-vindo ao Jornal Gente.
Bom dia, Sérgio. Bom dia, Fabiano. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirante. É um prazer aqui, uma alegria poder comunicar ao povo do estado do Rio Grande do Sul, da região metropolitana, sobre esse importante veículo de mobilidade urbana, esse equipamento de mobilidade urbana da região metropolitana. Um bom dia a todos.
Presidente, bom dia. O prazer é nosso em recebê-lo. Deixa eu aproveitar, o senhor tem a experiência de ter sido prefeito de Pelotas, conhece muito bem a gestão pública, sabe os desafios que existem. O que representa esses dados de redução da população? Estou tomando Porto Alegre como exemplo aqui, que teve uma redução significativa em 13 anos. Como é que o gestor público olha esses dados, esses números, e em seguidinha a gente já aborda também a questão do Transurb?
Bueno, Sérgio, eu penso que nós estamos numa mudança de era, A pandemia em si, ela acelerou um processo de home office, de novas modalidades de comércio, de prestação de serviço, As cidades que nós temos na região metropolitana são cidades já bastante autônomas, que também não demandam tantos serviços da capital. E isso teve um impacto definitivo no volume de passageiros que a Transurb tradicionalmente transportava. A ideia da nossa gestão, a missão da nossa gestão é que nós consigamos recuperar o passageiro. É uma questão cultural também, e é uma questão de tarifa, envolve também a integração com o transporte coletivo da região metropolitana. Então, são vários fatores, e a empresa tem contratado aqui uma consultoria, Já recebemos esse contrato em andamento, uma consultoria para estudar essa questão da demanda de novos usuários e o que o trem, ou seja, o que a empresa poderia proporcionar para que fosse mais atrativo o uso deste veículo, que é um veículo que está dentro desse novo ambiente de sustentabilidade, de não emissão de carbono, etc. E portanto, nós vamos sim nos dedicar muito a esse tema para que a gente possa recuperar os passageiros, que são muitos que ainda se deslocam, Mas hoje nós temos, alternativas de aplicativos, o usuário que paga hoje R$4,50 numa tarifa do trem, na verdade, se ele for um trabalhador formal que precise de trabalhar, ele está pagando R$ 9 por dia, isso significa R$ 180 por mês, é quase 14%, 13% a 14% do salário mínimo, né?
Sim.
Então é um impacto muito grande no bolso do trabalhador, no, do estudante, enfim, daqueles que se deslocam. Então, para nós aqui, né, é uma política pública, nós entendemos que o transporte nos aglomerados urbanos, o transporte público deve ser uma política pública e, por isso, o trem, né, ele deve permanecer na gestão pública, porque ele tem um enorme subsídio, né, do governo federal para que mantenha o sistema e com uma modicidade tarifária, né, que nós temos hoje, o máximo possível.
Qual é o tamanho do subsídio hoje e como poderia se encontrar um ponto de equilíbrio para que não houvesse necessidade de colocar mais dinheiro dos cofres públicos no sistema, presidente?
Sim, eu penso que nós devemos tratar dos principais itens de despesas operacionais, né, do trem, que é energia elétrica, algo em torno de 40% de todo o orçamento, né, da despesa. Da operação do trem é energia elétrica. E nós não temos ainda, a companhia, a empresa não tem, né, uma política de participar, por exemplo, dos leilões de energia de consumidor livre. Né? Nós somos consumidores cativos hoje da RGE e pagamos, né, uma tarifa única, enfim. E hoje existe a modalidade para as grandes empresas, os grandes consumidores, de participar de leilões e poder comprar energia mais barata. Isso seria um item. Segundo, né, nós temos a possibilidade, pelos prédios que temos, pelos terrenos que a Transurb tem, de geração de energia fotovoltaica, que é uma realidade no país inteiro e que cresce a cada dia, e que o trem, evidentemente, a empresa vai tomar vai fazer uma ação nessa direção para que, se não for possível gerar, né, toda a energia que consumimos, pelo menos, né, das estações, de boa parte do que é usado de energia nos trens, também possa ser impactado por essa geração própria. E participar do mercado mundial hoje, né, que abre do crédito de carbono, ou seja, né, a empresa funciona com energia renovável e, portanto, ela substitui, né, os passageiros que estão no transporte a diesel, etc., e isso, né, tem valor no mercado. Ou seja, créditos de carbono são ferramentas, né, de gestão que nós podemos comercializar e ter uma nova receita sobre isso. E, por último, né, os terrenos, que o patrimônio imobiliário que o trem tem deve ser melhor aproveitado, né, fazer concessões, PPPs, para que a gente possa ter renda desse patrimônio e possa aplicar no trem. Hoje, o subsídio que a União, né, no balanço de 2022 chegou a 70 milhões. Né? Então, nós precisamos, evidentemente, fazer com que a receita do trem, né, e a despesa do trem possam fechar ali muito próximo do zero a zero, caminhar nessa direção com essas ações, né, de diminuir as despesas, diminuir o impacto, né, da despesa de energia e aproveitar melhor, né, o patrimônio que a empresa tem e, evidentemente, atrair mais passageiros, porque o trem rodando com baixa com baixa ocupação, isso evidentemente tem um custo maior. Então, quanto mais passageiros o trem conseguir, né, atrair, diminui evidentemente o impacto no custo. Né? E para isso, eu acho simples, todos podem, né, comprovar. A empresa tem uma boa referência nos seus usuários, né? Mais de 90% aprovam, acham bom o transporte, etc. Há, evidentemente, alguns problemas. Por exemplo, quem anda no trem mais antigo não tem ar-condicionado. Quem anda no trem novo tem ar-condicionado. Então, o mesmo passageiro, às vezes anda num trem, às vezes anda no outro, ele estranha. Bom, então, o que, que nós precisamos fazer? Bom, o trem tem que ter pontualidade, o trem tem que ter a sua regularidade, ele tem que ter segurança para o passageiro, mas um item muito importante é dar conforto, né, ao passageiro para que ele faça essa opção. Né? É, em vez de estar no veículo individual, etc., né, ou num ônibus, que ele possa se sentir, né, mais confortável, que ele tenha mais agilidade no seu deslocamento, né, que ele se sinta seguro, que ele tenha estações que sejam acolhedoras, que tenha os equipamentos de acesso funcionando, e também, né, fazer, a Transurb pode fazer isso, né, de ter espaços onde o usuário possa chegar com a sua moto, com a sua bicicleta, com a sua carroça, com o seu carro, estacionar e poder passar para o trem e na volta pegar o seu veículo para se deslocar na sua cidade, que estão na rota da... nesse trecho que a Transurb atende. Então, são medidas que nós vamos estudar, vamos trabalhar aqui com a diretoria. A Transurb tem um grande quadro de recursos humanos, né, todos muito treinados, muito capacitados, e isso nos dá tranquilidade, nos dá esperança de que a gente possa retomar, né, a eficiência do trem e que a gente possa ter uma tarifa módica para os usuários e que possa ter essa integração, né, com as cidades atendidas pelo trem, uma integração entre o modal rodoviário e o modal, né, ferroviário.
Presidente, ligeirinho, até porque o tempo está passando bastante rápido, mas quem fala é Fabiano Brasil, bom dia para o senhor. Quanto à expansão, presidente, poderemos imaginar dentro de um futuro próximo uma expansão pelo menos até Campo Bom, já que hoje outras linhas a gente sabe que a dificuldade é muito grande, mas pelo menos até Campo Bom essa expansão ela é possível de acontecer?
Esse tema das expansões vai depender muito, né, do PAC Investimentos do Governo Federal. Né? Evidentemente que nós aqui da empresa estamos pleiteando junto, né, a esse novo PAC que o presidente Lula deve lançar nos próximos meses para que a Transurb, né, seja uma ferramenta efetiva de integração do máximo possível de todas as regiões, de todas as cidades aqui da região. Sabemos que esse trecho é um trecho, né, já mais assentado, já tem projeto, mais viagem, mas há uma demanda muito grande, né, de uma linha da Transurb que possa integrar Alvorada, Viamão, Cachoeirinha e Gravataí, que é um aglomerado urbano, né, tão expressivo quanto o do Vale dos Sinos. Né? Então, esse debate, né, nós queremos fazer com o governo do estado, com as prefeituras, com a Assembleia Legislativa, né, para que a gente possa ter, né, digamos assim, um consenso da prioridade do trem, para onde expandir, e que se possa, né, disputar as verbas do PAC, né, mobilidade, que vai ser lançado pelo governo federal.
Presidente da Transurb, Fernando Marrone, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Gente. E o senhor está iniciando a sua gestão aí. Muito êxito, muito sucesso, porque isso traz benefícios aos passageiros. Um bom dia, obrigado pela entrevista.
Bom dia a todos. Estamos aqui à disposição, viu? Muito obrigado.
Da mesma forma aqui.
Um até breve.
Até breve. Obrigado. 10 horas 34 minutos, temperatura 20 graus e 4 décimos, Jornal Gente pela Rádio Bandeirantes. O futuro sobre duas rodas é na Suzuki Sun Motors. Conheça a marca Zontes. Tecnologia avançada, alta durabilidade e cuidados com o meio ambiente. Vá até uma loja e viva essa experiência. Avenida Ipiranga, 8049 ou Avenida Ceará, 370. Suzuki Sun Motors, 10h34.
Qualidade e criatividade. Conteúdo relevante e multiplataforma. Rádio Bandeirantes.
Semana de Libertadores no futebol da Rádio Bandeirantes.
O Colorado precisa vencer os colombianos para passar de fase.
Pedro Henrique tirou, de olho, vai marcar, atirou, golaço! Gol!
Inter Independiente Medellín, com narração de Daniel Oliveira.
O Internacional Johnny!
A bola vai rolar às 19h e o futebol da Bandeirantes começa às 18h, com Diogo Rossi e o jogo aberto.
Jornada Esportiva, parceria Talcopó Pelotense, Banrisul, KTO.com, Sinoscar e Sanar Farmácias.
Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.
Bourbon tem, Bourbon tem, tem muito de cinema, tem muito pra se ver, tem muita diversão, tem muito de você, tem muito sabor do rap, aura, olê, tem muita cultura, tem muito de você, tem muito de moda, tem estilo e promoção, coleção de outono, inverno.
Bom Shopping, tem muito de você.
Rádio Bandeirantes.
A nova geração da Ranger chegou na Super Auto BR. O mundo das picapes atingiu um novo nível. Robustez, tecnologia e novas experiências Ford. A nova geração Ford Ranger apresenta visual externo e interno totalmente novos, materializando o DNA raça Ford. Agora nas versões XLT, Limited e Limited+. Venha até uma de nossas lojas e venha ser raça Ford. Super Auto BR Ford, a única concessionária Ford de Porto Alegre. Cinto de segurança salva vidas.
Quem vive Porto Alegre, cuida de Porto Alegre e da saúde de sua gente. A Prefeitura ampliou o número de leitos da UTI pediátrica do HPS, duplicou o número de unidades de saúde abertas até as 22 horas e criou o Centro de Referência do Transtorno Autista, o primeiro com atendimento SUS na capital. Cuidar da saúde da nossa gente é melhorar a qualidade do atendimento.
A gente vive, a gente cuida.
Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida.
O legado da família Salton tem como base a humildade de reconhecer que é sempre possível fazer melhor. Buscamos, safra após safra, a excelência na governança de nossa vinícola e na qualidade de nossos produtos. Por isso, ao lado de 490 colaboradores e 400 famílias produtoras de uvas, aprendemos que a sustentabilidade é fruto de nossa contribuição para toda a sociedade. Salton, há 112 anos, em uma jornada cada dia mais consciente.
Vai viajar para Gramado? Hospede-se no Hotel Master Gramado de domingo a quinta e garanta as melhores tarifas. Fuja do trânsito e das filas dos parques e restaurantes. Visite a cidade durante a semana e garanta descontos exclusivos, além de uma experiência diferenciada sem pegar filas. O Master Gramado é o hotel ideal para quem quer viajar com a família. Possui o mais completo Kids Club da região, com atividades que irão encantar as crianças e os papais. Garanta sua reserva agora mesmo. Acesse www.masterhotels.com.br.
Rádio Bandeirantes.
Fechada com você. Fechada com a verdade.
Para sua empresa alcançar resultados ainda melhores, é necessário buscar alternativas, reinventar e movimentar o seu negócio. Nós, da CDL Porto Alegre, somos a sua parceira para essa jornada de novas oportunidades. Estimulamos relações, movimentamos informações, geramos dados e oferecemos soluções para transformar nossas associadas. Acesse nosso site cdlpoa.com.br e saiba como gerar mais resultados. CDL Porto Alegre, sempre em movimento.
Fecha meses ponqueado Chevrolet. Aproveite as últimas unidades com imposto reduzido e saia de carro zero. Onix Turbo com desconto de R$8.000. Isso mesmo, desconto de R$8.000 e a pronta entrega. Tracker Turbo Automático 2024 de R$125.900. Entregamos seu carro novo em 24 horas. Ponqueado Chevrolet. A revenda que não perde negócio. Cinto de segurança salva vidas.
Se importa pra você, estamos presentes.
Bandeirantes. Jornal Gente.
10h39. Vamos à mobilidade urbana.
Serviço Bandeirantes. Trânsito.
Jorge Bittencourt.
Ajude as crianças e adolescentes a transformarem os seus sonhos em realidade. Acesse pãodospobres.org.br e faça sua doação. Encerrado há pouco o içamento do vão móvel da Ponte do Guaíba, Sérgio. Trânsito já sendo liberado entre Porto Alegre e Eldorado do Sul, mas ainda tem bastante retenção nas alças de acesso para a ponte, BR-290 no sentido capital, então a nova ponte segue sendo uma boa alternativa. Ainda pela BR-290, destaca o trânsito já normalizado em Eldorado do Sul, entre a RS-401 e o Aeroclube de Eldorado, onde na madrugada uma carreta acabou tombando, mas já foi feita a retirada e agora o trânsito já fluindo bem nos dois sentidos. Ajude as crianças e adolescentes a transformarem os seus sonhos em realidade. Acesse pãodospobres.org.br e faça sua doação. Sérgio.
Obrigado, Jorge. Agora 10h41. Você está ouvindo o Jornal Gente pela Rádio Bandeirantes. A informação, análise e a projeção dos fatos. Médico, solicite gratuitamente o seu registro de qualificação de especialista até o dia 31 de julho. O RQE garante ao paciente que será atendido por um profissional com conhecimento aprofundado na área. Cremers, em defesa da boa medicina. 10h41. Vamos à linha internacional.
Rádio França Internacional.
Trazendo informações de Paris, que teve noite de confrontos depois do assassinato de um jovem pela polícia, e também confrontos na Ucrânia, morte de 8 pessoas em um ataque russo contra um restaurante em Kramatorsk, na Ucrânia. Bom dia, Andréia Gomes Durão.
Bom dia, Sérgio. Bom dia, Fabiano. Bom dia a todos os ouvintes da Band Porto Alegre. Tensões e confrontos ocorreram durante a noite de terça para esta quarta-feira em Nanterre, aqui na região parisiense, após a morte ontem do jovem Nael, de 17 anos, assassinado após descumprir uma abordagem policial e arrancar com seu carro. A princípio, os policiais afirmaram que haviam sido ameaçados, pois o jovem teria avançado com o veículo contra eles. Mas um vídeo que circula nas redes sociais mostra que um dos dois policiais manteve o condutor sob a mira de uma arma e depois disparou a queima-roupa quando ele arrancou com o carro. O presidente Emmanuel Macron declarou sua emoção sobre o caso. Aguardando novos confrontos com manifestantes, o ministro francês do interior, Gérald Darmanin, anunciou a mobilização de pelo menos 2 mil agentes de segurança para a noite desta quarta-feira. A estrela e o capitão do PSG, Kylian Mbappé, se manifestou em sua conta no Twitter, dizendo lamentar pela França. Uma situação inaceitável. Todos os meus pensamentos vão para as pessoas próximas e a família de Nael, este anjinho que partiu muito cedo, ele acrescentou. E de Paris vamos para a Ucrânia, onde pelo menos 8 pessoas morreram e 56 ficaram feridas em um ataque russo na noite de terça-feira contra um restaurante popular em Kramatorsk, a única grande cidade no leste da Ucrânia, controlada por Kiev, informaram os serviços de emergência nesta quarta-feira. De acordo com a polícia ucraniana, a Rússia disparou 2 foguetes S-300 contra Kramatorsk, que tinha uma população de 150 mil habitantes antes da guerra. O ataque destruiu o restaurante, um estabelecimento frequentado por jornalistas e militares. Entre os mortos estão 3 crianças, informou o Serviço de Emergência do Estado da Ucrânia pelo Telegram, acrescentando que as equipes de resgate ainda estão procurando por pessoas que provavelmente possam estar sob os escombros. 3 personalidades colombianas, o escritor Héctor Abad, o político Sérgio Jaramillo e a jornalista Catalina Gomes, correspondente da RFI na Ucrânia e do diário El Tempo, ficaram feridos enquanto jantavam no restaurante com a escritora ucraniana Victoria Amelina. Ainda sobre a questão da guerra, a OTAN afirmou estar pronta para se defender de qualquer ameaça vinda de Moscou ou de Minsk, declarou na terça-feira o secretário-geral da Aliança Atlântica, Jens Stoltenberg, depois que Belarus anunciou que receberia o chefe do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin. Stoltenberg afirmou à OTAN que a OTAN iria fortalecer seus sistemas de defesa durante uma próxima cúpula em meados de julho na Lituânia para proteger todos os seus membros, principalmente aqueles que fazem fronteira com a Rússia e Belarus. Belarus confirmou na terça-feira a chegada ao seu território de Evgeny Prigozhin como parte de um acordo que pôs fim à sua rebelião de 24 horas no sábado na Rússia. De Paris, Andréia Gomes Durão, da Rádio França Internacional, para a Band Porto Alegre.
Obrigado, Andréia. 10h45. O conflito lá segue sem nenhuma perspectiva de acordo de paz. É. Putin enfrentou essa rebelião aí do grupo Wagner no fim de semana, aparentemente já controlada, né, mas mostrou também que tem fragilidades.
É verdade. É, tanto é verdade que teve que fazer um acordo, né, com o grupo Wagner. Agora é lamentável, né, que em pleno 2023 estejamos vivendo uma guerra e uma guerra que, não, bem como você colocou, não tem perspectiva de que vá parar ou vá terminar. Embora todos os apelos, a gente viu aí várias reuniões, inclusive na ONU, por enquanto nenhum indício. Agora também vejo que uma conversa com o presidente Vladimir Putin, seja ele de uma forma globalizada ou uma forma de se colocar a Rússia sozinha nesse, como ela realmente parece estar, mas ainda assim nenhuma uma retaliação econômica faria com que essa guerra terminasse. Pelo menos não enxergo isso nesse primeiro momento.
Como toda guerra, sabe-se por que começa, né? É. Você pode discutir as alegações, mas pelo menos tem ali uma suposta motivação para iniciar uma guerra. Mas como vai terminar, ninguém sabe.
O que se sabe é que morrem inocentes, né?
É Putin que tem que decidir pelo fim da guerra, né? A Ucrânia, no momento que disser não atacamos mais, acabou a guerra. Pelo menos se tem até agora nesse momento. A Ucrânia quer o fim da guerra, está se defendendo. Mas ele nem sabe como fazer isso, né?
É.
Não há um jeito que saia dignamente, pelo menos, dessa situação. É. E, nitidamente, a população russa, ou grande parte dela, é contra esse conflito.
É contra, né? A guerra.
É uma guerra que só o governo russo tem interesse nisso, né?
É uma pena. Porque
uma confusão e que assusta o mundo.
E inocentes morrendo mais uma vez, né? As cenas, as imagens eu vi pela parte da manhã no Bora Brasil, na Band TV, são tristes demais, tristes demais.
A Rússia tem uma importância muito grande para a economia mundial, com o gás e o petróleo, e 25% da produção de trigo do mundo sai da Rússia. Então tem que tomar cuidado, porque economicamente é muito importante. Né?
É, por isso que a retaliação não é o melhor caminho.
Não é assim para fazer uma retaliação. 10h48, Jornal Gente para a Unimed. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Médico, solicite seu registro de especialista gratuitamente até 31 de julho. Cremers, em defesa da boa medicina. E Sindbancários, diga sim para quem defende você.
Informação e entretenimento. Prestação de serviço sempre presente. Rádio Bandeirantes.
Eu estou aqui para um convite a você. Um convite para se juntar a nós nessa busca permanente, incessante, nesta viagem fascinante em busca da verdade, que é exatamente o trabalho que se dedicam os jornalistas do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Mas é preciso que todos estejamos juntos, jornalistas e público, na valorização da verdade.
Rogério Mendelski, apresentador da Rádio Bandeirantes.
E é por essa razão que estamos todos engajados na luta contra a fake news. É importante e imprescindível o envolvimento das pessoas, de todos nós, jornalistas ou não, em busca da verdade. Duvide, cheque, não espalhe fake news.
Grupo Bandeirantes, respeito pelos fatos, respeito por você há 86 anos.
A nova geração da Ranger chegou na Super Auto BR. O mundo das picapes atingiu um novo nível. Robustez, tecnologia e novas experiências Ford. A nova geração Ford Ranger apresenta visual externo e interno totalmente novos, materializando o DNA raça Ford. Agora nas versões XLT, Limited e Limited Mais. Venha até uma de nossas lojas e venha ser raça Ford. Super Auto BR Ford. A única concessionária Ford de Porto Alegre. Cinto de segurança salva vidas.
Tabacaria Paromas, mais de 20 anos de tradição, atendimento personalizado. Demais Paromas ao seu estilo. A sua tabacaria em Porto Alegre, Avenida Farrapos 286. Teleentrega, WhatsApp 99558-6540.
Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço.
Para quem precisa de veículos para demandas pontuais, a City Car Aluguel apresenta o Plano Mensalista para pessoas e empresas. No Plano Mensalista City Car, você aluga só nos meses que for usar. A City Car Aluguel tem veículos à pronta entrega com condições muito especiais. São especiais mesmo. Experimente alugar com a City Car, uma empresa do Grupo Sponkeado. City Car Aluguel, uma locadora feita de carros e pessoas. Pesquise por City Car Aluguel.
Rádio Bandeirantes. Aqui você se informa.
Quer soluções para vender mais?
Vende Vero.
Maquininha grátis?
Vende Vero.
Melhor custo-benefício?
Vende Vero.
Aceitar todos os cartões e o Pix na mesma maquininha?
Vende Vero.
Vero, cabe no seu bolso. Vero, é mais negócio. Peça uma proposta em sejavero.com.br.
Na Sanar Farmácias você encontra as melhores ofertas. Dorflex Uno, 1 grama, alta concentração para enxaqueca. Caixa com 10 comprimidos por apenas R$ 14,99. Sanar Farmácias, onde tem saúde, tem Sanar. Oferta válida enquanto durar o estoque.
Em 45 anos de existência, a ADURG Sindical participa ativamente das lutas sociais, em especial da defesa da educação pública, dos direitos dos professores e demais trabalhadores da educação. A construção política do sindicalismo do amanhã é indispensável para a reafirmação da grandeza e da soberania nacional, num país que garanta a inclusão social. A formulação de soluções é papel da categoria docente e, por conseguinte, da ADURGS. ADURGS Sindical, há 45 anos lutando pela educação e a democracia no Brasil.
Mais valorização, mais benefícios, mais presença, mais conquistas. É isso que o SEMGRS representa para a engenharia, para os seus profissionais e para toda a sociedade. Porque fazendo mais e somando esforços, temos o poder de multiplicar os resultados para todos. Venha somar com o SEMGRS. Acesse senge.org.br e conheça o nosso trabalho. SEMGRS. Nosso maior projeto é você.
O serviço premiado Chevrolet voltou. Aproveite desconto progressivo de até 20% em mão de obra e peças, conforme a idade do veículo. E ainda, a cada R$ 250 em serviços, você pode concorrer a milhares de prêmios. E no final, você pode ganhar um Tracker 0 km. Consulte regulamento em serviçopremiado.com.br e participe. No trânsito, escolha a vida.
Se importa para você, estamos presentes.
Bandeirantes. Jornal Gente.
Dez horas 53 minutos, Jornal Gente pela Rádio Bandeirantes, para Sindibancários. Você conhece os serviços dos Sindibancários? Sindicalizados recebem assessoria jurídica e de saúde, além de contarem com uma série de vantagens. Acesse o nosso site sindibancarios.org.br e saiba mais. 10h53 e meio, vamos dar uma última conferida na mobilidade urbana aqui no Jornal Gente.
Serviço Bandeirantes. Trânsito.
Jorge Bittencourt.
Água que chega aos Leopoldenses passa pela ampla estrutura do SEMAI, que é um patrimônio da cidade. Prefeitura de São Leopoldo, construindo uma cidade melhor. Teve relato de acidente na saída de Porto Alegre pela Castelo Branco, mas não chega a congestionar o trânsito agora para quem vai em direção à Arena. O trânsito flui bem pela Castelo nos dois sentidos. Já normalizado, o fluxo entra a capital, a região das Ilhas, depois do içamento do vão móvel dessa manhã, assim como os principais acessos também, região do aeroporto, Assis Brasil. E na zona norte da capital, o trânsito mais pesado é pela Carlos Gomes, entre Anilo Peçanha e Aplínio Brasil Milano, em direção ao aeroporto. Movimentação pela 116 também tranquila, entre Novo Hamburgo e Canoas, em ambos os sentidos. A água que chega às Leopoldenses passa pela ampla estrutura do SEMAI, que é um patrimônio da cidade. Prefeitura de São Leopoldo, construindo uma cidade melhor. Sérgio.
Obrigado, Jorge. 10:54. Jornal Gente chegando ao final. Está chegando aí o Luiz Henrique Benfica para o Atualidades Esportivas, primeira edição. Projeção do jogo de hoje à noite, 7 horas, no Beira-Rio, Inter e Independiente Medellín. Decisão para a próxima vaga da Libertadores da América. E, claro, repercussões ainda sobre Luis Suárez e toda a projeção que se possa fazer sobre o craque do Grêmio. E você hoje não volta, né, Fabiano?
Hoje tem futebol. Hoje eu volto só como ouvinte da nossa Rádio Bandeirantes, torcendo pro
Maravilha.
Inter. Embora seja gremista, eu não torço pro Inter no Grenal.
Sim.
O resto eu tô sempre torcendo pro Inter e hoje espero uma vitória colorada, garantindo o Inter nas oitavas da Libertadores. Foi uma honra, viu,
Sérgio? Valeu pela parceria aqui, vamos, tomara que façamos outra. Os Iris Marins hoje numa atividade externa, né, por isso não está aqui, mas amanhã já tá de volta. Um abraço, Fabiano.
Um abraço, Sérgio. Volto nos 60 minutos de quinta-feira às 20h, amanhã, portanto.
E eu volto no Band Cidade às 6h na tela da Band. Até lá e um ótimo dia.